Está entrando no ar. Câmara em Notícia.
São 11 horas e 32 minutos, nós vamos até meio-dia e 5, tá? Com os dois nossos entrevistados, Câmara em Notícia, os novos vereadores que vão cumprimentar os ouvintes da Cultura M. Uma satisfação enorme, mais uma vez, fazer o programa da Câmara e tem assessoria aí direta do meu amigo jornalista Cleito Tomás. Primeiramente, os cumprimentos da madame, da dama, dona Cida Armani, bom dia.
Bom dia, Carlos. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura de Guaíra. Bom dia, família guaireira.
Bom dia também, nosso amigo Reginaldo Moretti.
Bom dia, Carlos Eduardo. Bom dia, a nova vereadora Cida Armani, presente aqui também. O Cleito Tomar também, presente, né? A menina na técnica também.
A Michele,
né? E a todos os ouvintes que estão ouvindo aqui, né? Então, o pessoal que está ouvindo hoje, para a gente entrar nessas casas através do rádio, né? Também da Cultura FM, né, Carlos?
Tá certo. Ô Moretti, rapidamente, você levantou uma bandeira e todos nós da Rádio Cultura estamos ao seu lado, uma parceria junto ao Supermercado Vivendas. Não é o vereador em si, mas o vereador Reginaldo Moretti, é lógico, faz parte. Mas o Supermercado Vivendas, através de você e da dona Regina, numa parceria com a Rádio Cultura, está fazendo uma campanha de arrecadação de brinquedos, alimentos, para a Chácara Coração de Mãe. Já temos aí um número bom de brinquedos, nós estamos recebendo muita gente, estão nos telefonando, para agendar, para ir retirar brinquedos e alimentos. Isso é bom, né?
Bom, é ótimo, Carlos. Nós temos que agradecer a você, né, a direção da Rádio Cultura, né, que tem divulgado, tem feito esse trabalho beneficente, né, que é muito importante hoje no município nosso. Isso a gente tem só a agradecer a Márcia, essas crianças e todas aquelas pessoas que estão compartilhando, estão ajudando, estão participando. Isso, sem dúvida, o que vocês estão fazendo, só Deus vai pagar vocês, que vai dar para vocês com certeza muita saúde, muita paz, vocês vão ganhar em dobro isso daí. E são crianças que vão passar um Natal diferente, né, através de uma campanha de vocês com brinquedo, alimentos no final de ano também. Eu queria agradecer rapidamente aqui também, Carlos, né? Os
Lions.
Não, Leões, não.
Lions Clube. Águas
Correntes. Águas Correntes lá.
Ex-Leões,
né? A participação deles também, que estão trabalhando lá, sabe o trabalho daquela senhora, que é a Márcia Delcides, e doaram também o piso para o revestimento lá na cozinha, na varanda, onde ficam as crianças.
Tá certo. Bom, rapidamente, Moretti. Você esteve em São Paulo juntamente com o prefeito, com o vice, Edivaldo Donizete Moraes, e na oportunidade você se avistou com o deputado Roberto Weng, conquistando alguma coisa para o município. Primeiro fala sobre o programa Acesso São Paulo, contrato assinado, e mais uma verba destinada aí para a Feira Livre.
Exatamente, cara. Nós temos que agradecer muito o deputado estadual Roberto Weng, que é uma pessoa simpática, uma pessoa séria, que trabalha, que briga por Guaíra, que luta em trazer recursos. Você chega lá, a pessoa te atende muito bem, com o maior carinho. Então, a gente tem que agradecer, em primeiro lugar, o deputado Roberto Engle, que nós conseguimos acesso a São Paulo, né, que é uma verba hoje que tem destinada a vários computadores que vêm para Guaíra, onde que a pessoa vai ter o acesso gratuito à internet através desses computadores. Né. Então, você vê o trabalho de um deputado que reconhece, né, a nossa cidade hoje como um cidadão guairense. E teve também o melhor, Carlos, também, porque nós conseguimos, através desse dia com o Roberto Engel, deputado, uma emenda também para a Feira Livre, que era 250 mil, ele conseguiu mais 110 mil para nós nessa emenda da Feira Livre. Então vai para 360 mil já esse ano, que deve começar o ano que vem, esse projeto da Feira Livre, começar a trabalhar, executar isso para melhorar a qualidade para trabalhar e de vida daqueles feirantes que lutam, que trabalham desde madrugada ali aos domingos também.
Tá certo. Dona Cida Armani, a senhora levantou uma bandeira do Conselho da Mulher. Como é que está aí o andamento desta questão?
Carlos, já tem já um tempo, né, que eu fiz uma indicação, já mandei o projeto todo para o prefeito e a gente está aguardando aí a decisão dele, né, está colocando o projeto aí em dia para fazer valer, né, o direito da mulher no nosso município, né, porque a mulher está muito desamparada. A mulher hoje, a maioria das mulheres hoje, uma grande parcela, é chefe de família, ela é, né, a cabeça né, do lar.
Pensante é a mulher.
Então a mulher precisa de apoio, ela precisa de um amparo, né, ela precisa de um projeto destinado, algumas diretrizes para ela. Porque um projeto como esse, a gente pode estar defendendo os direitos da mulher, pode estar fazendo projeto aí, né, em defesa, né, e que até de ajuda à própria mulher e através da família também, né?
Exatamente.
Então, eu estou aguardando o prefeito para estar colocando em prática o Conselho de Direito da Mulher no nosso município.
Eu gostaria de aproveitar essa iniciativa sua, nobre vereadora, dizer que a Predileta está anunciando a contratação de 250 novos empregos, sendo que 70% basicamente de mulheres. Isso mostra que realmente a mulher, mais uma vez, está tomando a frente dos homens, né?
Então, o Carlos, a intenção da mulher não é nem tomar a frente, é um direito de igualdade, né? Direito de trabalhar, de poder dar uma vida digna para a família, né? Então, eu assim, a gente, desde o início, quando a gente procurou, fomos fazer uma visita lá na Predileta, né, em Matão, então a gente já com os donos, pedindo que desse uma boa, assim, quantia de emprego para a mulher, porque a mulher no nosso município, ela trabalha e trabalha muito. Quando ela não é a dona do lar, ela é uma peça importante, ela que ajuda no orçamento da família, né, além de educar os filhos. Então, a mulher precisa desse apoio mesmo e a gente tem que dar mesmo esse apoio para a mulher goianense.
Tá certo. Fala um pouquinho do Balneário Municipal, que já está pronto já faz tempo, inclusive foi na gestão anterior, do prefeito, qual é o seu partido. E o que só espera?
Então, Carlos, está aí uma pergunta, né, que todo mundo faz. Por quê? O balneário já pronto já há quase um ano, já está fazendo um ano que ele está pronto, está com as portas fechadas. Então, o pessoal está precisando, querendo que abra as portas para ele ir lá, porque antigamente era, né, ele fazia uso do balneário, ia tomar banho, ia lá, ia passear, buscar água, né? Hoje não tem como, hoje está lá bonito, pronto, que o Sérgio deixou arrumadinho. Já fazia mais de 40 anos que tinha esse balneário, nunca teve uma reforma. E hoje está pronto para ser usado e a atual administração não põe em prática, né? Não abriu ainda o balneário. Está aqui uma boa pergunta, né? Por quê?
Está certo. Segundo a própria administração, estão estudando uma entidade para tomar a frente do balneário. Só concorda com isso ou não?
Concordo, desde que seja assim para abrir para a população. E se vai ser bom para uma entidade, vai agregar algum fundo para a entidade, para alguma entidade, eu acho que é válido sim. Tem que ser rápido, pensar logo, né, e colocar em prática.
Tá certo. Moretti, me diga uma coisa. Além da verba de emenda parlamentar 250, você conquistou mais 110 junto ao Roberto Engel, 360 para a Feira Livre, tem um valor aí da Santa Casa e do Sereia. Fala sobre essas duas emendas parlamentares que já estão à disposição das entidades.
Veja bem, Carlos, tem um trabalho do PSDB, né, em conjunto com o Edivaldo, né, que é o vice-prefeito. Nós temos o Natal Pereira, que é o presidente do PSDB hoje também. Então, nós estamos lutando através do deputado Roberto Engler, né, onde conseguimos essas verbas, né? Você vê aí, a Santa Casa, o deputado Roberto Engler, todo ano, desde que ele veio para Guaíra, que ele é deputado estadual, ele nunca esqueceu da nossa Santa Casa. Ele sempre, todo ano, tem verba que está chegando, já está a verba que ele disponibilizou, já está no caixa da Santa Casa também. E você vê também outro trabalho novo, outra atividade, que é o Sereia também, né? Hoje nós temos 30 mil já, está em documentação, já arrumando documentação, para que possa dar uma reformada somente no telhado, alguma coisa do Sereia, que está precisando também, né? E nós temos hoje no Sereia um presidente que é muito efetivo, trabalhador, que luta pelo Sereia, que é o Sebastião Malta também. Então, esse é um trabalho que vem através do deputado Roberto Engler, que nós do PSDB vem conseguindo.
Tá certo. São Santa Casa 200 mil, Sereia 30 mil. O anel viário Júlio Rubim está em licitação, não está? Enfim, como é que está a situação?
O anel viário Júlio Rubim, né, já fomos informados já, inclusive falei com o Edivaldo a semana agora passada, já está em licitação. Isso daí é coisa rápida agora, a licitação saiu, quem é o vencedor? Nós acreditamos que talvez esse ano até comece já, mas vamos deixar mais assim para o começo do ano que vem, que chega final de ano, é mais oba-oba, é festa, essas coisas, comemoração, mas já estando citado, tendo ganhador, logo já começa. Então isso vai favorecer muito para aquelas pessoas, principalmente, cara, a situação que está encontrando o Trívoli, que sai para o Guaritá, até chegar ali onde é que é a Tomilha agora, né? Está construindo a beirada ali de frente a Carol, ali tem muito buraco, cai da chuva, o asfalto está deteriorando, porque já é um asfalto velho também. E com o fechamento da Avenida 5, né, que está agora, o trânsito sobrecarregou de lá. Então a gente arrumando isso ali também, deixando pronto, que vai ser um asfalto novo ali, um recape novo. Eu acredito que esse problema será sanado rapidamente quando começar.
Dona Cida Armani, a senhora falou muito, comentou muito sobre as 32 casas. Não, ela não começa, não sei o que, não sei o que lá. E agora, começou a construção dessas 32 casas, não começou? A senhora já visitou o local, enfim, com o que a senhora pode falar?
Carlos, já era para estar pronta essas casas, né? Mas graças a Deus o prefeito, né, conseguiu organizar e já dá início à construção. Já está construindo, já está, né, bem adiantado. E a gente só tem a agradecer por isso. Porque desde quando eu assumi como vereadora, minha primeira sessão, que eu venho pedindo para o prefeito não parar, não esmorecer, não deixar de lado a construção dessas 32 casas, porque essas famílias precisam, são realmente famílias carentes, que necessitam dessas casas. São famílias que não têm renda familiar e que precisa, não tem como pagar aluguel, né? Graças a Deus, a gente foi falando, falando, e o prefeito também fez a parte dele. E está aí. E tem outros projetos também que precisa ser
realizado,
né? Como está sendo agora as 32 casas. E a gente espera por isso.
Tá certo. Dona Cida Armani, a senhora tem visitado constantemente os bairros, principalmente as EMEIs, EMEFs, enfim, seis. Como é que está, principalmente, a questão lá da Vera Vitale?
Então, Carlos, a quadra Vera Vitale está na mesma situação, né? A gente até no Dia das Crianças fizemos uma brincadeira com as crianças ali. Não pudemos nem usar a quadra, foi ali na rua, ali no sol com as crianças. E a gente vem pedindo para o prefeito, né, para estar... colocando em condição de uso a quadra, abrir a quadra para a escola e para a população ali daquela região, né? E até hoje a gente não obteve resposta. Então, está tendo, assim, vandalismo pessoal, assim, algumas pessoas que usam a quadra indevidamente, não tem energia, ela escura à noite, assim, a pessoa esconde lá para poder estar fazendo alguma coisa que não é devido, né? E a vizinhança ali, os moradores dos bairros da região, têm reclamado muito, com razão, e precisa de abrir aquela quadra. A escola precisa da quadra, porque as crianças fazem atividade, brincam no sol, né? Ali no lado de fora, às vezes, que eu já tive reclamação de mães, né? Que as crianças brincam lá fora, e a quadra está prontinha lá. É só terminar, fazer a grade em volta, né? Para fazer um gramado, e colocar mesmo para abrir a quadra para a população. E a gente pede isso para o prefeito, né? Agora, a partir do começo já do ano que vem, a nossa luta vai ser essa, vai brigar para o prefeito terminar essa quadra e colocar ela para ser usada para aquela comunidade ali daquela região.
Tá certo. Monete, inclusão digital, está vindo através de um apoio aí, de uma indicação, vocês, junto ao José Aníbal, deputado federal?
Exatamente, Carlos. Você vê, recentemente esteve o vice-prefeito em São Paulo, mas o prefeito Zé Carlos Augusto, Edivaldo, né? E foram conversar com o deputado Zé Aníbal, que é deputado do PSDB hoje também, e nós temos mais essa informação, essa inclusão digital hoje, que ela vai ajudar muito, vai favorecer muito aquela população que talvez não tenha um computador, que não possa utilizar, o usuário mesmo que possa utilizar numa emergência, num lugar. Então, entre a Acessa São Paulo e a inclusão digital, que a Acessa São Paulo é verba estadual, e a inclusão digital é verba federal, por isso veio através do deputado federal José Aníbal, né? Então, vai ser, eu acredito, em torno de 100 computadores que vai ficar à disposição da população de Guaíra, gratuitamente, né, o serviço de internet, que essa pessoa possa utilizar isso dentro de um espaço, necessidade que tiver desse também, inclusão digital e, inclusive, o acesso a São Paulo também, Carlos.
Dona Cida Armani, a senhora fez ou vai fazer uma indicação para ser colocada uma lombada na Rua 12? Aliás, na Avenida 1, né, com a Rua 12, para facilitar, inclusive, o trânsito para as crianças que estão ali na Moacir do Prado, na Escola Moacir do Prado, é isso, mais
ou menos?
Sem
dúvida, Carlos. Quando iniciou as aulas desse ano agora que está terminando, eu fui procurada por alguns moradores, porque lá o trânsito lá é muito intenso e é rápido, né? Os ônibus da usina costumam subir correndo na Avenida 1 e oferece muito perigo ali para aquelas famílias daquela região e para as crianças que vão para a escola. Aí eu fiz uma indicação pedindo para o prefeito fazer um redutor de velocidade ali, uma lombada, tanto na Avenida 1, perto da escola, como na Rua 12, também ali perto da escola. E até hoje a gente não teve resposta. E a população ali daquela região está ansiosa, tanto é que foi feito um abaixo-assinado, entregue pela vereadora Maurília Landim na Câmara, né? E a gente vai estar cobrando isso daí. Eu acho que o prefeito tem que estar preocupando, sim, em estar fazendo essa lombada ali, porque ali é muito perigoso.
Eu acho o seguinte, viu, Moretti, você que faz parte, como membro do governo municipal, como vereador, foi eleito, inclusive, pelo PSDB, que era uma coligação junto aos Democratas e o PPS, tá certo? Para vocês, vereadores, eu acho que todas as escolas deveriam ter uma lombada, antes e depois, justamente para evitar, por exemplo, o Enoch, por exemplo, que tem um movimento muito grande de estudantes, na saída na 5, porque sai lá pela 5, entra pela 7 e sai pela 5. Na saída da 5 não tem uma lombada, o nego vem, não obedece que tem criança, principalmente no período da tarde, entendeu? Então eu acho que essas escolas tinham que ter duas lombadas, uma antes de chegar à escola, para reduzir velocidade, e outro após, para dar um pouco mais de segurança, né, dona Cida?
É verdade, então. Eu até fiz também uma indicação pedindo para o prefeito estar fazendo também esse redutor de velocidade próximo às escolas. E eu fiz também lá na Vera Vitale. O pessoal também está preocupado com essa questão, porque lá também não tem. Então, eu fiz uma indicação pedindo para o prefeito estar fazendo essa lombada também lá perto da escola Vera Vitale, que lá também é muito perigoso.
É, Moretti. Inclusive, na sessão outra retrasada, eu e o vereador Zé Renato fizemos uma indicação também ali na Valdemar Chubassi, na creche Valdemar Chubassi. Ali precisava redutor de velocidade também ali, em volta da creche, dos dois lados também, né? De frente ao outro lado tem, mas virando...
em frente à Esperancini tem, né?
Tem. Pegando pela rua do Aniceto lá para virando na Valdemar Chubassi, na Avenida que desce, não tem também. Eu acho muito importante isso daí, essa preocupação da vereadora Ana Cida Armani, né? E todos os vereadores, porque ali são crianças que estão ali, e hoje, criança, queira ou não queira, hoje é uma brincadeira, corre um atrás do outro, um brinca com o outro, e fica desapercebido, aí vem um motorista também desapercebido também, em alta velocidade, aí pode acontecer um acidente. Até gostaria de conversar amanhã, depois, com o seu prefeito Zé Carlos Augusto, até os outros vereadores quisessem conversar também com ele, dessas coisas que dá, assim, uma urgência nisso daí, caso a lombada nessas creches, nas 6, né? Onde é que tiver aí criança, esse redutor de velocidade, daí isso é uma coisa que seria, assim, de emergência, eu acredito. Às vezes tem outros pedidos que pode esperar, mas daí não, acho que essas lombadas na porta das escolas, nossa aí, é uma emergência, nós tínhamos que conversar com o prefeito, nós vamos conversar, se os vereadores quiserem, nós vamos pedir isso daí para que tome providência imediatamente sobre isso daí, Carlos Eduardo.
Inclusive na Santa Casa, né? Eu acho que ali na Santa Casa, né, tinha, tiraram e tem que, aqueles redutor, aqueles quebra-mola, que rasga pneu, aquelas coisas todas lá, né? Mas pelo menos uma lombada tinha que fazer nas proximidades da 21 e nas proximidades da 23, ali perto da Santa Casa, para evitar problemas. Tem gente de idade, vai atravessar a rua, um carro vem correndo.
Eu de vi frente à Santa Casa ali, que é verdade, porque tem um requerimento lá também, não sei se é vereador José Antônio Lopes, parece que fez isso em conjunto com, eu não sei qual outro vereador, eu me lembro, né? Não me lembro do redutor de velocidade ali. É necessário, principalmente aquela modificação que teve do projeto do Parque Maracá ali do lago, que quem vem para contornar, o trânsito passa tudo de frente à Santa Casa. E você sabe que hoje, na madrugada, hoje nós temos jovens que hoje abusam um pouquinho, passam em alta velocidade, outras pessoas passam despercebido. E ali é uma coisa também que não pode, ali tem que ser uma urgência rapidamente, tem que ser construído uma lombada ali, um redutor de velocidade.
Tá certo. E a ETEC, vai ser instalada, não vai ser instalada?
A ETEC, nós já assinamos o contrato, Carlos Eduardo, né, através do deputado Roberto Engel, do governo estadual José Serra também. E quero agradecer também a Luiz Nunes Ferreira também, que é o chefe da Casa Civil também, que sempre tem nos atendido lá em São Paulo. Eu acredito que a partir de maio a ETEC já está funcionando, já tem o prédio ali que vai ser ali no seminário antigo. Né? Isso é uma briga que já vem há muitos anos, inclusive o vereador Renato César Moreira, ele brigava muito pela FATEC. Só que a FATEC é acima de 100 mil habitantes quando vem no município. Aí eu descobri através de que tinha a ETEC, que poderia vir para Guaíra. Então, através do ex-governador Geraldo Alckmin, né, eu, o prefeito Zé Carlos Augusto, o vice-prefeito Edivaldo, estivemos conversando diretamente com ele, com o deputado Roberto Engel, e nós conseguimos daí, já assinamos o contrato, inclusive vai levar o nome do saudoso nosso, foi deputado por Guaíra aqui, Valdemar Chubasso. Então, acreditamos que a partir de maio ou junho já esteja funcionando, tudo certo aqui em Guaíra já, a ETEC, que é um sonho para nós também.
Bom, a última pergunta para a senhora, dona Cida Armani. A questão, nós temos informações de que a administração anterior do prefeito Sérgio Melo tinha aí um projeto ou verba, né? É um convênio assinado já com o governo federal, lá no Parque Ecológico Maracá. Só está acompanhando isso, tem ciência disso?
Carlos, quando o Sérgio deixou a prefeitura, ele deixou assinado o dinheiro depositado na Caixa Econômica Federal, R$ 510 mil, para dar continuidade à reforma do Parque Maracá. Né? Então, agora com essa atual administração, isso não foi feito. E eu não sei. A gente vem cobrando, pedindo, né? E até hoje nada foi feito. Pelo menos a iluminação, que foi feita uma indicação, que a gente pediu, que precisa ali no Parque Maracá, né, que está precisando muito, e até hoje nada. E, com certeza, se o prefeito pediu assim, um tempo, né, deve estar na conta, né, na Caixa Econômica Federal, esperando para ser usado para esse fim, né, para a reforma lá do Parque Maracá. Eu acredito que esteja lá, que o prefeito teria que estar fazendo essa reforma, né, que o dinheiro está lá, é só fazer.
Bom, eu tenho uma notícia para a senhora, eu tenho um furo de reportagem que eu vou passar agora no ar, mas como envolve administração, envolve Câmara, vereadores, eu deixei para o final, inclusive, para a senhora. A atual administração estava perdendo todos os convênios assinados pela administração anterior. Foi suspenso e já estava perdido, praticamente que o tempo já tinha sido esgotado. E através de alguns parlamentares lá no Congresso, conseguiu-se segurar um pouco mais, mas devido aí à falta de documento do Carnaval 2009, que foi destinado uma verba para o município de Guaíra através do Ministério, de 80 mil, e o antigo administrador, o antigo prefeito, o ex-prefeito Sérgio de Mello, não enviou nenhuma documentação. E a coisa barrou, inclusive os próprios convênios que ele havia assinado e os convênios que o José Carlos havia assinado, estava paralisado lá no Congresso e estava impedido de dar prosseguimento. Só tem conhecimento disso?
Não, não tem, o Carlos. Inclusive, assim, quando o Sérgio saiu da prefeitura, a praça, né, Isabel Leles, já prontinha, inaugurada, que é já ligada ao Parque Maracá, eu acho até que eu não acredito, porque senão não teria como estar fazendo essa praça lá, né? E melhorando a iluminação, porque ali ficou muito bom, eu acho que teria que estender por volta todinha da lagoa, né, no Parque Maracá.
Mas eu estou falando que é o Carnaval 2009, que faltou documentação da administração.
Ah,
lá com... Lá,
Ah, sim. Da atual, então, né? Então não é do...
2008, desculpa. 2008. Nós estamos em 2009.
É.
2008.
Então... Mas eu sei lá, não sei, eu não acredito, porque o dinheiro já está depositado, né? Eu sei lá, eu não procurei verificar ali, né?
Eu estou esperando alguns documentos chegarem.
É bom, porque aí a gente vê
Brasília,
direitinho, né?
Mas essas informações
acredito,
são concretas.
Porque senão não teria como estar já começando e fazer a praça. Porque, né, foi feito com recurso que veio, né? Então, e foi depois do Carnaval.
Tá. Você acredita, dona? Você pediu uma
parte documento, aqui. Está aqui. Documento de 2008, no Carnaval Popular.
Eu até acredito que a Praça Isabel Leles foi realizada porque em 2008, que ela foi, não tinha prestado conta ainda do Carnaval anterior, né? Então, recentemente, essa semana, estive falando com o prefeito e vice-prefeito, eles estiveram em Brasília, né? Mas já deu tudo certo, regularizaram através da Secretaria de Turismo, que é a verba que vem para o carnaval. E segundo o prefeito e vice-prefeito, em contato com essas semanas, passaram em Brasília, resolveram, está resolvido já, porque senão, isso daí, se não resolver esses problemas da prestação de contas de carnaval, é tipo assim, eu não sei como funcionou, como foi feito, mas faltou alguma coisa, informação e prestação de contas. Então, é que seria barrado todas as verbas desse ano. Todas as verbas que fosse sair,
já estava barrado.
Já estava barrado já. Agora já conseguiram a liberação, né, regularizaram lá, eu acredito que mais alguns dias agora já começa a sair a liberação de todas as verbas federais também.
Para nós. Não, tá bom, dona Silvia?
Não, então tá bom, porque eu não sabia, sabe, desse impasse aí, né, de estar, assim, essa prestação de conta, né, de 2008, isso aí a gente não tinha conhecimento. Mas foi muito bom e é louvável, foi viável, né, o prefeito, então, conseguiu segurar essa verba para Guaíra, né, e dar continuidade à reforma do Parque Maracá. Então, a gente está aguardando isso daí.
Tá bom. Nós vamos fazer o seguinte, dentro de 30 segundos estaremos de volta às despedidas, considerações finais dos 9 vereadores.
Cultura!
Câmara em Notícia.
Então, meio-dia e um minuto em Guaíra. Nós já estamos na trajetória final. Eu quero fazer aqui um comentário rápido e breve, em nome do presidente da Casa de Leis, vereador José Mendonça, de que na próxima sessão a população toda estão convidados, porque devido aí a chuvas que ocorreram esses dias aí, até atrapalhou a última sessão a presença de um grande público. Mas na próxima sessão, se Deus assim permitir, né, possamos ter aí uma noite agradável e possamos ter uma sessão brilhante por parte de todos os vereadores. E lembrando que os vereadores estão atendendo diariamente na Casa de Leis todas as pessoas interessadas em conversar diretamente com os vereadores. Normalmente, sempre no período da tarde, a partir da uma hora, a partir do meio-dia já, o próprio presidente também atende a população e assim bem como o nobre vereador Moretti, a dona Cida Armani, a Maurílio Landim, Zé Antônio Lopes, Renato César Moreira, seu João Barbosa, o Zé Renato Tavares, doutor Cecílio, todos eles vão à Câmara no período da tarde após o meio-dia. Alguns atendem até as duas horas, porque tem outros afazeres, né? Outros ficam mais, voltam depois, mais no fim da tarde. Então, todos os dias, todos os vereadores estão atendendo a população. É só você chegar, se não tiver, por exemplo, você quer conversar com a vereadora Cida Armani, ela não está no local, deixa recado com a menina, ela anota, ela avisa e agenda já para o dia seguinte um horário com a dona Cida Armani. É muito fácil, tá? E se vocês preferirem, as pessoas podem se dirigir até a assessoria de comunicação, que é o assessor parlamentar, o jornalista Cleiton Tomás, que também estará agendando para vocês um horário juntamente com os vereadores. Tá certo? Bom, Moretti, começar por você e encerrar com a dona Cida. Eu comecei com a dona Cida, vou encerrar com a dona Cida, tá bom? Moretti, você tem os microfones à sua disposição para suas considerações finais, se tem alguma coisa a acrescentar em relação a tudo que foi agendado e conversado.
Eu quero agradecer, cara, esse programa aqui que nós temos aqui através da Rádio Cultura, né, com a sua direção aqui também, a todos os ouvintes que estão nos ouvindo hoje aqui também, né? E dizer também que eu sou um vereador também, além da Câmara Municipal que me acha lá, eu não tenho horário para estar na Câmara Municipal, tem dia que eu vou meio-dia, vou às duas, vou às três horas, quatro horas, você entendeu? Sempre estou lá, todo dia estou presente lá também. Tenho meu comércio também, que é supermercado de vendas, todos sabem onde me encontrar. Às vezes na rua também, trabalhando, fazendo entrega. Eu acho que o vereador, ele tem um cargo público hoje, acho que para ser algum problema, alguma reclamação da população hoje, eu acho que não tem horário, nem dia, nem hora não. O vereador tem que estar à disposição, né, 24 horas, a população nossa. Eu gostaria de agradecer e falar aqui um pouquinho rapidamente também, que esse horário está estourando já, que nós estamos aí, eu, o vice-prefeito Edivaldo Varejão, né, nós estamos fazendo um trabalho, nós estamos brigando, nós estamos lutando, apesar que está terminando o ano já, mas nós estamos aqui enfrentando, falando diretamente com o Evandro Lozaco, né, que é o diretor das piscinais nossa hoje também, do município. Tudo que nós conseguimos aqui na região hoje, através de asfalto, esse negócio foi através dele. E nós estamos empenhados, tentando recurso, para ver se a gente consegue para o próximo ano, né, dele, um aval dele, né, do governador José Serpa, a gente consegue fazer o asfalto do Guaritá também, que é um bairro muito importante para nosso município. E hoje, a estrutura hoje de pivô e de irrigação hoje, de tomate, milho, que tudo se planta hoje através de pivô, eu acho que 60, 70% está pendente ali para o lado do Guaritá. Então, que nós temos só a ganhar se conseguir esse asfalto para o ano que vem, conseguir fazer isso. Com a tomilha aí hoje, vai ser, a produção vai ser dobrada na época da seca, que planta o tomate, planta o milho verde também para conserva. Então, nós estamos brigando. Quero avisar a população, deixar bem alerta todos os fazendeiros, moradores do bairro São José do Albertópolis que estão lá, que nós estamos brigando, nós estamos lutando e não vamos desanimar, não. Se não der essa, nós vamos partir para outra, mas desanimar nunca. Até nós vamos ser persistentes até conseguir. Quero deixar meu abraço a todos, né? Pedir, agradecer que as pessoas que permitiram a gente entrar através da sua casa, através dos rádios também, que estão ouvindo nós. Quero deixar um abraço a todos, pedir a Deus que proteja a todos e dê muita saúde. Muito obrigado.
Dona Cida Armando.
Então, Carlos, eu quero, você falando aí a respeito do atendimento, né, os vereadores, a nossa população goiense, eu quero dizer que não só na Câmara, né, ou lá no meu comércio, ou na minha casa, mas eu ando muito nos bairros, eu paro na rua, converso com as pessoas. Então, é igual o Moretti mesmo falou, é 24 horas por dia, a gente está sempre preocupado em, tá, em atender e está esclarecendo a população, levando algumas reivindicações da população para o prefeito, né, através de indicação, através da sessão da Câmara, né? Então, a gente está aí lutando, batalhando, trabalhando 24 horas por dia para estar aí dando um pouco de qualidade de vida, né, para a família guairense. E eu acho louvável, o Moretti, essa luta, né, em busca desse asfalto lá para o Guaritá, porque, olha, há muitos anos que a gente vem ouvindo falar isso, e a gente não pode perder a esperança. Lá precisa, sim, é um bairro grande, as pessoas necessitam, sim, de ter um pouco mais de conforto para chegar até aqui em Guaíra, porque as crianças vêm para a cidade para estudar, voltam com aquela poeira, as famílias vêm, vêm para o médico, enfim. É o dia todo a circulação de lá para Guaíra, né, e daqui da cidade para lá. E sem falar também da nossa agricultura, né, que toda a escoação dos grãos também, né, que época de chuva, encrava, né? Então, eu acho que agora também com essa vinda dessa tomilho também, dessa indústria que vai puxar tomate, milho verde, então, eu acho louvável e a gente tem que lutar sim. A gente não pode esmurecer. Temos que ir à luta sim. Eu, né, te dou os parabéns e se eu puder fazer também, eu vou estar fazendo também para a gente estar um dia, se Deus quiser. De repente não é agora, não é nem esse ano, ano que vem, mas quem sabe, né? Então, a gente tem que estar lutando sim. E no mais, eu quero mandar um abraço para toda a família guairense, agradecer a audiência e até a próxima, se Deus quiser, tá? Todos vocês.
Tá certo. Em nome do presidente da Câmara Municipal, vereador José Mendonça, dos demais vereadores e funcionários da Casa de Leis, tenham todos um ótimo final de semana. Até o próximo sábado, das 11h30, meio-dia, com mais um programa Câmara em Notícias.